Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, gravado na Rádio Zero e transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online. No início desta emissão especial Brasil, que se escuta na Womex, a maior feira de músicas do mundo, que ocorreu este ano em Salónica, na Grécia. Escutámos o violinista Ricardo Wers, ele que foi a única representação brasileira nos showcases oficiais, e houve também em Salónica uma noite de Minas Gerais, onde os Graviola e o Lixo Polifónico estiveram representados, eles que são os convidados de hoje da Terra Pura. Graviola e o Lixo Polifónico, ponta de lança da nova música que se faz em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, uma oficina de experimentação, uma caixa de possibilidades poético-sonoras. No álbum Eu Preciso de um Liquidificador, que o projeto veio apresentar a Portugal e à Europa, eles que já estiveram no nosso país durante 3 vezes, dizia eu que o Graviola e o Lixo Polifónico revela mais uma vez o ímpeto da banda por misturar cada vez mais elementos na sua massa sonora, concebendo desta forma um sumo tutti-frutti bem colorido. Vamos então ouvir durante esta hora Graviola e o Lixo Polifónico pelas vozes de Flora e Juliana.
Mais uma vez as forças de interesse contra o povo coordenaram, novamente se desencadeiam.
In a few moments we will take you to the Princeton Observatory at
Você que está sozinho aí.
Como é que liga essa porra? Alô?
Entediado com a televisão.
Tem alguém me ouvindo? Tem alguém aí?
A solidão depende de você.
Eu quero saber a sua frequência. Eu quero a onda que me leva até você.
Estão dizendo por aí.
Chegou a mais nova revolucionária forma de acabar. Solidão.
Ficar sozinho é tão clichê.
Você recebe tudo em casa sem sair do seu sofá.
A solidão depende de você.
Faça as contas com o benefício é garantido. O novo sincronizador de frequências psicoafetivas funciona 24 horas via satélite. Com toda a comodidade dos 5 canais telecine, banda larga, GPS, HD e tudo mais o que você precisa.
Todo o meu sofrimento com total precisão. Todo o meu conteúdo, mas esqueci a senha e tenho que recorrer à assistência técnica. Assistência técnica. Mas não sei o que que deu. Eu não tenho seu e-mail. Ninguém ama somente por e-mail. Eu te liguei, mas você não respondeu. Mandei uma mensagem, mas não sei o que que deu. Eu não tenho seu e-mail. Ninguém ama somente.
Ana, olá Flora. Graviola, Lixo Polifónico, este último disco que vocês lançaram, em que nos remete para a imagem de um liquidificador, é também uma metáfora para o som que vocês fazem, em que podem colocar 20 ou 30 variedades de frutas e outras. Outro tipo de vitaminas no liquidificador e dá aquilo que vocês fazem em termos sonoros, é isso?
Sim, é justamente isso, essa possibilidade da mistura, né? De tutti-frutti, né? De sabores, cores e sonoridades diferentes.
O disco se chama Eu Preciso de um Liquidificador, né? Então tem a ver com isso mesmo, de a gente estar buscando um liquidificador para bater tudo dentro e fazer essa vitamina sonora com todas as influências e recortes que a gente mistura na nossa música. Acho que tem a ver com isso.
Esta mistura tem a ver não só com frutas acabadas de colher, mas também frutas de várias épocas, entre aspas,
claro,
não é?
Frutas da estação.
Vocês também gostam muito de mexer com o lixo, um espírito de respigador, de ir à procura de objetos usados e darem um novo uso a esses objetos. Aquela estética do Tom Zé que vocês falavam também, é isso também, é um pouco que esse espírito também que norteia um pouco este Graviola e o lixo polifónico.
É, tem a ver com isso, né? A estética do plágio, né? Que o Tom Zé fala naquele disco de Defeito de Fabricação. Eu acho que tem as músicas, elas têm essa cara, assim, de a gente não se preocupar com o que é bom ou ruim, assim, que a mídia coloca, né? Como lixo ou uma coisa que tem uma qualidade mais... reconhecida mesmo, né? Assim, dentro da música do Brasil, e a gente não se preocupa com essas coisas, assim. A gente quer simplesmente juntar tudo e vomitar de volta de uma outra forma. E eu acho que tem a ver também com a coisa de hoje, assim, nada que a gente faz é novo, né? Sempre você leu uma coisa, viu uma coisa, você está incorporando na música e colocando isso para fora de uma maneira que é autoral, mas que também tá aí.
Isso tem a ver com a cultura brasileira, né? Com a formação do povo brasileiro, essa capacidade de deglutir, né? Tudo que vem e trazer de uma outra maneira, né? Uma cultura antropofágica mesmo, né? No Brasil foram muitos lados, né, que formaram a cultura do Brasil, um prisma, assim, né, cultura. Então acho que é natural também que na hora de fazer música né, a arte em geral, assim, seja sempre alimentada por essa questão aí.
A panela chega logo, vai charmosa, bate a taça na, ela diz que não sabe, desdenha, desencontro no olhar. Desdenha,
esse amor vai durar.
Desdenha,
sem saber que depois
vai. Ela faz que não sabe. Desdenha, desencontro maior. Desdenha,
nesse amor vale mais.
Desdenha,
sem saber que depois
vai. A noite se denunciou e na avenida um samba que nem era samba.
O facto é que também não é música de agora, são músicas de várias épocas e de várias geografias que vocês captam nas vossas antenas e depois misturam inconscientemente. No vosso disco vai-se uma série de géneros, uma série de épocas de música. Isso acontece também um bocado instintivamente, não é?
Tem a ver com as referências que cada um traz também, né, da vida, assim, a Ju... sempre escutou músicas assim, né? Tom Jobim, Dorival Caymmi, vem com essa coisa de trazer isso pra gente, quando a gente era criança, eu e o Luiz Gabriel, a gente teve muito... A gente cresceu no interior, então tinha muita presença da música sertaneja. E o Bruno já vem de um bairro que também tem a tradição do samba. Não sei, assim, tem... Cada um vem trazendo
nas influências
pessoais mesmo, né? Do que a gente... E aí vai colocando ali.
Mas, vocês são 9 elementos, como é que vocês se coordenam?
São 6 integrantes da banda mesmo.
Depois
que
mais
estão
3
no palco,
que são técnicos, não é?
E tem a Flávia, que é produtora, a Luísa, que trabalha junto com a Flora na parte da identidade visual do grupo.
Que também é muito importante.
Muito importante, muito
Exato.
Importante. Diz muito, né, sobre o que queremos dizer, né?
A própria capa do Liquidificador é também um exemplo daquilo que descreve o vosso, do que é o vosso som, não é? A quantidade de objetos, diferentes objetos e diferentes épocas que marcam, que estão presentes nesta capa. Também
soltos, né?
Quer dizer um pouco isso, não é? Representa o espírito da banda, capaz de captar sons, objetos de diferentes épocas e desde o mais inútil ao mais útil também.
É, exatamente. Tem a ver isso, a capa, a identidade desse disco tem a ver com o nome dele, né? Assim, como se fossem referências aleatórias e soltas aí, né, no nosso magético, assim, que é desde um ursinho de pelúcia até um ovo e uma foto 3x4 antiga de uma pessoa que a gente não conhece, vários objetos que tem que dizem isso, né, assim, do que tá solto por aí, que pode se unirem e se transformarem em outras coisas. Isso tem até dentro do encarte, a gente criou essas relações, eles estão se relacionando, né? Assim, tem objetos juntos que se transformam em uma outra coisa, em um só, dentro do disco. E na capa eles estão todos soltos, né? Esperando um liquidificador.
vocês criativamente se coordenam, tanta gente vindo de várias áreas e até músicos que foram ou vivem ou já passaram temporadas fora do Brasil, em Itália, em Portugal. Como é que vocês vão coordenando, digamos, o aspecto criativo da banda e logístico também de tocarem não só no Brasil como fora? Fora do Brasil, na Europa, nomeadamente, não é?
Hoje todos vivemos em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, Brasil. E tem um integrante que é o Marcelo, que é um integrante honorário, que ele estava desde o início da formação do grupo. Ele chama Marcelo de Podestá, e vive hoje em Bolonha, nos arredores de Bolonha, na verdade, né? Já tem um tempo que ele se mudou para a Itália. E aí, assim, essa questão mais pragmática, mas é difícil, né, de coordenar pessoas que vivem em outros países, né? Então, a gente, no palco mesmo, hoje, estamos tocando todos que vivem em Belo Horizonte. O Luiz, que às vezes vem e passa uma temporada aqui. E isso é importante também, porque ele consegue, né, a partir desse contato que ele teve nessa primeira estadia aqui em Lisboa, ele abriu muitas portas, assim, de contatos com pessoas, com os lugares para tocar, fazer concertos e tal. Então isso é uma coisa muito positiva, assim. Acho que também esse trânsito das pessoas, né? Cada um que tem relação com o lugar já também apresenta o grupo, né? Então é uma coisa...
E até que ponto é que isso influencia também, digamos, a banda? Sobretudo o Luís, que viveu em Lisboa e aqui até criou temas da sua autoria, em que coloca também alfama ao barulho, sim, não é? Até que ponto ele depois
claro, mais
coloca
uma
certa
prodigalidade
na música,
né,
dos Graviola?
É
mais uma fruta,
é mais uma
entre
fruta, claro,
20
claro,
ou 30 frutas, não é?
Claro, claro. É.
E quando não tem algum integrante, a gente continua fazendo shows, continua ensaiando com pessoas que próximas também, substitutos e amigos que tocam com a gente quando falta algum integrante.
Esta é já a segunda vez que vocês vêm a Portugal. Vocês há um ano estiveram no Festival de Músicas do Mundo de Sines. Já é a terceira vez.
Em 2010 foi a primeira vez.
Exato. Vocês, a última vez que cá vieram, estiveram em Sines e ainda tocaram numa série de espetáculos de norte a sul do país. Como é que vocês, uma banda desconhecida em Portugal, consegue entrar aqui no nosso, entre aspas, mercado? Eu não lhe chamo mercado, mas...
Tocamos em algumas FENACs, assim, fizemos aí Festival de Cines, tocamos em uma casa no Porto chamada Maus Hábitos, que é muito legal, muito fixe. E aqui no Artimanha, quando ainda... Saudoso Artimanha, que existiu aqui em Lisboa. E fizemos alguns concertos, mas acho que isso é uma coisa... Estava até falando isso agora com o João aqui, que... É um processo mesmo de construção, né? A cada vinda, conseguimos mais espaço, tanto nós, né, na mídia aqui, e de angariar novos, né, o público e novos lugares para tocar. Então acho que é um trabalho de construção mesmo, pouco a pouco, né? Ano passado, acho que foi um grande passo. O Festival de Cines foi muito interessante, foi muito bom ver também como... Né, a programação, músicos de toda parte e o público muito interessado. Eu pelo menos vejo que o público é bem receptivo ao nosso trabalho aqui. Então, acho que é isso mesmo, de a cada ano voltar em melhores condições, dos programadores dos teatros conhecerem o trabalho, a gente conseguir, né?
Testemunho ocular da história.
Alô, alô.
São 20 horas e 25 minutos.
Alô, alô,
alô, alô. Maior jornal do país.
O chafariz que deveria ter sido acionado às 11 horas da manhã, não foi.
Alô, alô,
não foi.
Alô, alô.
O sol, o concreto, sem liberação de regras absurdas.
Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade.
Aqui, ajuda eu.
Mobilidade pelo mundo. Amabilidade.
Pra todo mundo reouvir, pra todo mundo refazer, pra todo mundo realçar, pra poder viver bem.
a caçarola da preguiça, sabe, Jorge, vem. E junto com a malta progressista, salve Belelé. No clássico da novidade do Brejo da Cruz.
Mobilidade pelo mundo. A mobilidade. A mobilidade pelo mundo. Mobilidade.
Pra todo mundo reouvir. Pra todo mundo refazer. Pra todo mundo. Sou de Valadares, habla Pacumã. No jazz, filosofia do bordelo, rege o rock and roll. Da praia, cimento, da lúdica, revolução.
Mobilidade pelo mundo.
Brasileira já dançou baião. A volta do mundo conecta uma mesma oração.
Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Amabilidade pelo mundo. Mobilidade.
Fazer pra todo mundo realçar pra poder viver bem.
Vocês também, não só vocês, Graviola e o Lixo Polifónico, como outros projetos, não só do vosso estado, Minas Gerais, como também de outros estados, beneficiam de programas de incentivo, de apoio à cultura.
Sim.
Neste caso, vocês beneficiaram não só de apoio do estado de Minas Gerais, como também da prefeitura de Belo Horizonte.
Uhum.
Se não estou em erro. Que apoios são esses? São apoios à deslocação, portanto, à banda sair do Brasil para tocar na Europa e também à edição discográfica? São esses apoios?
Sim, por exemplo, no caso desse disco, do nosso último disco, ele foi patrocinado, o patrocínio foi viabilizado através das leis de incentivo estadual e municipal, né? São editais em que você manda um projeto e aí ele, quando aprovado, você pode sair em busca de patrocínio. Então, empresas, a Natura, que é uma empresa de cosméticos, e a Tecar, que é uma empresa de concessionária de veículos, financiou esse projeto da gravação do disco. Para a Womex, que nós vamos agora na sequência daqui de Portugal, vamos lá para Tessaloniki, lá na Grécia, foi um edital também do governo de Minas. Existe lá um fórum da música de Minas, que foi criado já tem, acho que uns 4 anos, imagino, que é formado por diversas entidades ligadas à música, e isso é um fórum estadual. E, por exemplo, a gente vai tocar na Omix a partir de um edital que foi aberto para os músicos do estado de Minas, assim.
Será não só foi um apoio conjunto, não, só, não apenas a Graviola, como também a outras bandas, porque parece que vocês estão inseridos numa noite de Minas Gerais, não é?
Exatamente.
Quem são as outras bandas? E...
É o Maquele K, que é um compositor muito importante lá em Belo Horizonte, com o trabalho dele, o grupo dele, né? E o Thiago Delegado, que também é um instrumentista, que é música instrumental, e ele é violonista, né?
Toca violão de 7 cordas, é muito bom o trabalho. Eu acho que foi bem...
E a gente?
Eu acho que foi um recorte interessante. A cena hoje em Belo Horizonte é muito rica, muito um leque muito vasto, assim, de estético, de propostas musicais, muito, muito efervescente a cena hoje lá. E acho que a curadoria desse edital foi feliz, assim, modéstia à parte, mas acho que são 3 representantes, né?
Um de cada...
Belo Horizonte está um pouco a tornar-se uma espécie do que foi Pernambuco há 10 anos atrás, mais ou menos, em termos criativos.
Eu acho que em termos criativos, sim, mas em termos de projeção, ainda não. Assim, no cenário nacional, ainda está um pouco... Porque, por exemplo, Recife teve justamente esse período muito forte, criativo, com o Mangue Beat, todo mundo, o Mestre Ambrosio, Mundo Livre, Chico Science, né? E isso trouxe, então, 20 anos de produção lá da cena de Pernambuco para nível nacional, né? O Brasil conheceu bastante. Agora, Minas Gerais, eu acho que existe esse cerne agora que está bem, assim... crescente, mas ainda não é representativo nesse sentido, assim, acho que a mídia nacional ainda não
nem na própria mídia de Belo Horizonte não
eu
aparece
acho que
nas grandes...
Tá começando,
em Belo Horizonte tá começando a aparecer, assim, no jornal, em jornais tipo o Estado de Minas, que é um jornal importante, né, em Minas Gerais, quase não se vê, assim, o que tem sido... feito, sabe? E eu acho que tem uma diferença também, que é a coisa da diversidade na música, assim, né? Na cena de Belo Horizonte, que é isso, assim. É uma cena que todos estão juntos, mas que fazem músicas completamente diferentes entre si, assim.
Pra parar de vez, eu já nem sei mais o que fazer pra convencer. Antes fosse azul, que eu não sei, mas amanheceu e eu não encontrei nada demais pra dizer. Chegar
Brasil está, não só Belo Horizonte, Minas Gerais, mas também outros estados, Sergipe, pronto, já Pernambuco. Há uma grande representatividade na feira onde vocês vão, no Omex, que é a maior feira de músicas do mundo. Lá está, dos estados de brasileiros a apresentarem a sua música aos produtores de festivais de todo o mundo, não é? O que quer dizer que há um esforço do governo brasileiro ou dos governos estaduais ou, digamos, das autoridades municipais em promover a sua música no exterior.
Se não me engano, essa ação na Omex é pioneira, assim, de um estado que tem um contato direto com a feira e que possibilite esse trânsito aí a partir do edital, né? Eu acho que isso não tem outro estado ainda no Brasil que esteja tão avançado assim nessa coisa do mercado internacional como Minas, a partir da ação do fórum, né?
Mas lá eles estão representados em stands onde há o estado de Sergipe, que tem compilações com músicos de Sergipe.
É bom, isso eu tomei por fora, mas é. Sei que Minas está lá representado. E esse ano eu vi que temos os três e tem um músico muito, muito brilhante que é...
O Ricardo Hertz.
Que
também.
É o Ricardo Hertz, exatamente. Violinista, exatamente.
No showcase normal.
Ele vai tocar. Eu acho que além desses músicos de Minas, eu não vi outro brasileiro além do Ricardo lá, não. Então, não sei como é que vai ser essa coisa da presença nos stands, né? Isso não sei, mas...
A Karina Burr também já lá esteve há 2 anos atrás.
A Karina tocou, há 2 anos atrás.
Exato, exato. Outra das particularidades que está a acontecer na difusão de muitos artistas novos brasileiros tem sido quase todos os discos estão disponíveis online para descarregamento gratuito, coisa que, por exemplo, em Portugal, muito poucas são as bandas que, ou quanto muito, põem um tema para descarregar, ou... até não concordam com o facto de um jornalista possibilitar o enviar para outro jornalista a sua pasta de MP3, não é? Porque é que vocês, nomeadamente vocês, que disponibilizam gratuitamente o vosso disco para o vosso público o baixar, como muitos outros projetos, sei lá, desde da Tulipa Ruiz à Karina Burr, ao José Paes de Lira, três nomes, digamos, de novos valores da música brasileira, porque é que todos vocês estão a fazer isto neste momento?
Tem a ver com a forma como o disco foi gravado, que foi através do Incentivo à Cultura, tem essa contrapartida de ser disponível gratuitamente, né, para download os discos. Mas tem uma coisa que é o que a gente acredita mesmo, né, que a música assim tem que estar disponível de graça para...
O mercado está muito mudado, né? O mercado está muito mudado hoje, então é tudo no mercado de música independente, você tem que tentar fazer com que essa música se
chegue,
pule,
né?
E a internet é uma grande ferramenta para isso, né?
É
isso, a gente possibilita que a gente, por exemplo, a primeira vez que a gente foi tocar em Belém do Pará, norte do Brasil, muito longe de onde vivemos, né? Chegamos lá e tinha pessoas cantando a música lá na frente no show, entendeu? Então é uma coisa que é um pensamento, assim, nesse sentido de ampliação do mercado, mas também, né, para a democratização do acesso, né, à cultura. O Brasil já é um país onde... É muito desigual, né, esse acesso. Então a internet é uma ferramenta a mais para tentar equilibrar esse.
Isto explica-se pelo facto de haver esse desequilíbrio que vocês estavam a falar.
Acho que é mais a questão de poder de compra mesmo, né? Essa democratização do acesso, assim, eu acho que não é nem tanto de distribuição, de ter não o disco, é porque chega caro, né? Assim, às vezes assim, um disco numa loja é R$20 e você pensar R$20. Pouca gente no Brasil pode pagar um disco, né? Não só, quer dizer...
E tem
é uma
a ver
questão
com,
também
com
da...
a música independente também, né? Que, que tem, assim, você não é comum você ter uma loja de discos só de música independente. O que chega mais a distribuição é de E é louco, grandes, porque, assim, artistas já renomados.
As pessoas até, por exemplo, pagam R$20 em alguma coisa que elas aprenderam a dar o devido valor, é, né? E eu acho que isso... Você vê, lá no Brasil é muito comum você ver pessoas assim que pagam um salário do mês inteiro numa televisão, sabe? Numa coisa assim de consumo, assim, que é mais incitado, assim, por, né, pelo mercado mesmo, assim. Então, eu acho que essa coisa da internet, assim, pode também possibilitar que pessoas que não, a princípio não se interessariam por música ou por consumo de arte, assim, que elas consigam ter essa possibilidade.
Sim, há algo além daqui, e existe um mundo além de nós dois, e existe amor além, eu sei, é, que bem a vida fez aqui, a sorte de encontrar um amor, a sorte de encontrá-lo em você. Deixe estar que a gente vai sobreviver em som onde houver canção. Sabe bem melhor assim, eu sei.
Não, prefiro não fugir do que foi. Preciso acreditar no que flui, e sei que o que há de vir é melhor pra mim. Se bem que a vida vai e vem, e a sorte da distância é melhor. Guardar os fragmentos sem perder o amor. Deixe estar que a gente sabe a solidão em sol onde o coração alimente o rastro que deixamos por aí.
Não, a Womix é de fato uma oportunidade muito preciosa, né? Eu conheço muitas pessoas que já têm intenção de tocar na Womix há vários anos, e é uma coisa que não é fácil, né? De tocar. Então acho que vai ser bom, assim, espero que o desdobramento seja positivo, que a gente consiga voltar ano que vem, não só a Portugal, mas como em outros países também, em condições favoráveis, assim. Acho que vai ser bom. Lá em Londres a gente está indo fazer o lançamento desse disco por um selo, que é o Mais Um Discos, né? E isso também já é uma coisa que já traz uma ligação com o lugar, assim, que é interessante, né? Quer dizer, vamos plantar lá uma semente pela primeira vez, que vamos tocar lá o graviola. Então acho que é isso mesmo, essa construção, né? Como disse há tempo aqui, que a cada vez que a gente volta, já voltamos com melhores condições, né?
Mas como é que acham que vos veem, digamos, quem não fala português? Como é que acham que vos veem? Uma espécie de sucedâneo de música tropicalista?
É difícil ver isso, pensar isso de fora, né? Assim, porque eu toco na banda e sei, né? Agora, imagino que a música, ela diz muito, muito por si também, né? Sem a compreensão das palavras. Eu acho que essa coisa que tem, como você mesmo disse, esse tutti-frutti aí de influências, ela são signos que as pessoas percebem, né? Ah, então música latina, samba, né?
Mesmo tem sem coisa... entender o que a letra está dizendo.
Acho que a música, ela tem uma chegada de uma maneira subjetiva nas pessoas, que mesmo quando não há compreensão exata das palavras, né? Do significado da letra, eu acho que ela bate, né? De alguma forma, assim. Eu acho que para quem vê, assim, e para quem tem conhecimento da música brasileira, e a música brasileira é bastante difundida na Europa, né? No mundo inteiro é uma música que corre muito aí o mundo. Eu acho que se eu não consigo tanto me colocar nessa posição, mas acho que se eu visse o graviola, fosse estrangeira, visse o graviola, assim, eu acho que, e tivesse referência de música brasileira, eu acho que sim, teria um pouco esse viés aí de pensar que tem influência tropicalista e tal, né?
E também um bocado colar, também um bocado ao Tom Zé, lá tá o...
Esse Tom Zé é uma grande referência para nós. Nossa, ele lançou um novo disco agora, muito, chama Tropicália Lixo Lógico, onde ele ele faz lucubrações acerca do surgimento e das...
Lá está aí a continuação do lixo, não é? Também,
né?
O pegar no lixo e.
Lixo lógico.
E sobretudo ele, não é? Que é um operário e que trabalha com, com instrumentos da oficina também, também, não é?
É, ele é a cabeça dele é uma oficina, não é?
Quanto desacato ao simples querer, eu sinto dizer, eu guardo.
Na Terra Pura de hoje conversámos com Flora Lopes e Juliana Perdigão, dois dos elementos que fazem parte do coletivo Graviola e o Lixo Polifónico, que está a dar um novo dinamismo à música de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles que estiveram recentemente no festival ou na Feira de Músicas do Mundo em Salónica, na Grécia, a Womex, fizeram parte de uma noite dedicada a Minas Gerais, também com Tiago Delgado e Maquelica, que vamos escutar já de seguida. Graviola e o Lixo Polifónico, que é constituído por sete elementos: José Luís Braga, Luís Gabriel Lopes, Juliana Perdigão, Marcelo de Podestá, Flora Lopes, Bruno de Oliveira, Yuri Velasco e Luísa Rabelo, eles que são também autores dos temas que escutámos durante esta conversa e que são eles: Blues, Via Satélite, Desdenha, Desmantelado, Babolina Strip, Para Parar de Vez, Farewell Love Song, Inverno e Neste Instante Só. Vamos ainda escutar mais um pouco deste Eu Preciso de um Liquidificador, para no final desta emissão da Terra Pura escutarmos ainda Tiago Delgado e Maquelica, mais dois músicos promissores de Minas Gerais.
A semana já passou, perdi a vontade de sair ou atender o telefone. Já perdi meus poemas, todas as novelas, todo o futebol e o rostinho bonito. Essa tarde de chuva, se não der pra terminar as palavras cruzadas, eu percorro a uma rede social e depois cartear essa paciência de viver. Neste instante só,
we'll be right back. dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem buscamos o além. Erga sua muralha, fortaleza ou totem. Tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Da navalha, quem é que se mantém quando até a fé falha e não há mais ninguém? Teça sua mortalha com seu próprio desdém. Não te resta migalhas, nem se leva vintém. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou cavalo motor. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou o cavalo motor. Dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem buscamos o além. Erga sua muralha, fortaleza ou totem. Tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou o cavalo motor.
E pronto, é o final de mais uma emissão da Terra Pura. Hoje estivemos no estado de Minas Gerais, onde a colheita sonora é de veras promissora. Conversámos com Graviola e o Lixo Polifónico e escutámos ainda Mekelle Kai. E, por último, vamos terminar esta emissão com Tiago Delgado, um excerto do álbum Serra do Curral. E já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima.